Nós vamos conversar agora com o secretário estadual de Educação, Vitor De Ângelo, porque o governo do estado anunciou, né, que a partir do ano que vem vai ampliar a oferta de vagas em escolas em tempo integral, também a implantação de novos modelos com o tempo integral rural. Mas primeiramente, secretário, muito boa tarde, obrigada em atender a Band News.
Oi, boa tarde, eu que agradeço o convite, é um grande prazer.
Secretário, antes da gente falar aí dessa oferta de vagas e também desses novos modelos, vamos explicar para os nossos ouvintes como que funciona a escola em tempo integral aqui no estado?
Vamos lá. O tempo integral é um tipo de oferta, né? Assim, em si ele não tem nada de mais, né, de especial, é um tipo de oferta. Então, a gente tem o ensino em tempo parcial e temos o ensino em tempo integral. Agora, o que que tem ali para ocupar essas horas a mais, né? Então, nós temos disciplinas eletivas, ou seja, disciplinas que os alunos escolhem o que vão fazer, votam nas disciplinas que eles mais gostam e querem, portanto, fazer. Os clubes, que são formas de eles se organizarem para fazer alguma atividade, pode ser dança, pode ser arte, jardinagem, qualquer coisa que interesse aos alunos da, enfim, da respectiva unidade escolar. O projeto de vida, que é um momento de reflexão sobre as suas expectativas futuras, profissionais, pessoais. A tutoria, né, um professor que se dedica a acompanhar, tanto no âmbito desse projeto de vida, como na vida escolar dele como um todo, naquela escola, o seu percurso, né, então o professor faz um acompanhamento personalizado. Enfim, nós temos uma série de detalhes, de diferenciais nessas escolas, que para além de ocupar as horas a mais, elas se traduzem num diferencial em termos de aprendizagem, né, porque... Uhum. Trazem foco para o aluno, compreensão sobre os seus objetivos, um acompanhamento mais efetivo. Tudo isso acaba se traduzindo numa melhoria de aprendizagem.
Secretário, esse modelo de tempo integral é ofertado para o ensino médio?
Hoje, para o ensino médio, predominantemente, e em algumas poucas escolas, para o ensino fundamental.
E quantas escolas em tempo integral hoje aqui no estado?
Hoje nós temos 36 escolas. 32 foram abertas no período de 15 a 2018 e 4 nós abrimos esse ano na nossa gestão. Então, somando tudo que nós temos, 36.
36 aqui na Grande Vitória e também no interior?
Ah, perdão, na Grande Vitória não. Aí estou falando em todo o estado do Espírito
Santo.
Não,
sim, mas aqui na Grande Vitória, somando tudo, tem escolas de tempo integral tanto na Grande Vitória quanto no interior, né?
Sim, perfeito. Tudo isso dá 36 escolas, sendo que delas, 4 nós abrimos nessa gestão do governador Casagrande. E para o ano que vem, nós estamos comunicando hoje a abertura de mais 28 escolas. Então, somando as 28 do ano que vem, mais as 4 desse ano, dá 32 escolas. Então, em 2 anos, nós vamos abrir o mesmo número de escolas que foram abertas nos últimos 4 anos. Mostrando, então, que nós não estamos, repetindo as palavras do governador nessa manhã, não estamos dando um passo, estamos dando um salto, né? Então, é uma expansão realmente muito consistente, pensando até outros modelos de tempo integral, visando uma única coisa, né? Ampliar a oferta de tempo integral para alcançar mais gente que hoje, por diversas razões, não cabem no modelo que nós temos, que é um único modelo de 9 horas e meia.
Uhum. Secretário, serão 28 escolas no uhum. ano que vem. Essas escolas vão precisar ser construídas ou vão funcionar em locais onde já há escolas?
Não, a princípio nós não vamos construir nenhuma escola, né? Nós não temos, por exemplo, Sim. déficit de vagas na nossa rede. Então, construir escolas, além de significar aporte de recurso, demorar muito tempo, porque é uma obra grande e complexa, você deixa depois um prédio que talvez fique ocioso. Isso se traduz em custo para a sociedade. Então, o nosso objetivo é, seja no tempo integral, seja em qualquer outro tipo de oferta, racionalizar bem o uso dos nossos equipamentos, porque eles já existem. Então, é reformar, eventualmente ampliar, mas construir só quando for absolutamente necessário. E nessas 28 do ano que vem, todas são escolas que já existem e que vão passar a ofertar tempo integral.
Sim. Na Grande Vitória vão ser quantas?
Na Grande Vitória está metade dessa oferta. Nós temos uma predominância das novas escolas nos territórios do estado presente. Então, não só cidades como Serra, Viana, Vila Velha, Vitória, mas também São Mateus, Linhares, Colatina, por exemplo. Mas temos também alguns municípios que serão contemplados e que não estão dentro dos municípios do estado presente. É um outro programa do governo estadual, como Águia Branca, Baixo Guandu, Brejetuba, Boa Esperança. Mas, predominantemente, será nos municípios e nos territórios do estado presente.
E ao todo vão ser quantas vagas abertas?
Mais de 11 mil.
11 mil vagas, né?
Isso.
Secretário, nesses locais, aqui na Grande Vitória, acredito que esse problema não deve existir, né? Porque há muitas escolas, às vezes em locais próximos um do outro. Mas em locais do interior, onde não há muita variedade, digamos assim, né? Muita oportunidade de vagas, os locais onde serão implantadas essas escolas de tempo integral vão ter outras opções para aquelas pessoas que não podem estudar em tempo integral?
Sim, sem dúvida. Acho que essa precisa ser uma premissa, né? Nós não podemos, por exemplo, chegar a um município onde só tem uma escola estadual e nós temos um número significativo de municípios assim. Portanto, só tem ensino médio naquela escola, né? Porque só o estado oferece o ensino médio público no Espírito Santo. E aí nós implementamos um tempo integral. Portanto, o aluno que não tem aquele perfil ou que tem expectativa de trabalho, por exemplo, e aí hoje, no modelo que existe, fica o dia inteiro na escola, todos os dias na semana e não pode trabalhar, aí ele não cabe naquele modelo, né? Então, esse tipo de oferta nós só faremos quando houver opções. E em lugares onde nós temos restrição de oferta, né, uma escola apenas, ou situações semelhantes, aí o tipo de tempo integral precisa ser muito flexível para permitir que o aluno possa trabalhar se quiser, ou que aquela escola de manhã, além do tempo integral, que ela oferece à tarde, possa oferecer o ensino em tempo parcial. Porque aí, se o aluno quiser fazer o parcial, ele faz de manhã, se ele quiser o integral, ele faz à tarde, e nesse modelo integral de 7 horas, que é o caso aqui que eu estou explicando, ele tem a parte da manhã livre para trabalhar, por exemplo, para fazer uma outra atividade. Então, sem dúvida nenhuma, respeitando as condições e as características de cada população.
Essa alternativa, né, um segundo modelo de tempo integral, foi criado justamente pensando nisso, então, né, com a carga horária um pouco mais reduzida.
Isso. Vale dizer que, pela legislação, tempo integral é toda escola que tem uma jornada, legislação federal, tá?
Sim.
É uma escola que tem uma jornada superior a 7 horas. Então, a gente precisa afastar a ideia de que o único modelo que existe aqui no Espírito Santo hoje é o que é tempo integral. Não, uma escola com 8 horas, com 7 horas, também é tempo integral. E nessa de 7 horas, a gente, obviamente, como tem 2 horas a menos, vai fazer algumas adaptações. Por exemplo, se tem 3 eletivas na de 9 horas e meia, na de 7 vai ter 2. Então, você vai tirar de alguns lugares, fazendo uma adaptação para caber nas 7 horas, mas conservando tudo aquilo que eu respondi na minha primeira pergunta, né? Ou seja, a metodologia que diferencia o tempo integral e a carga horária ampliada. E isso é para que nós possamos atrair e abrigar alunos que, como eu já disse, às vezes até querem fazer uma educação em tempo integral, ir para uma escola de tempo integral, mas ele precisa trabalhar ou ele tem interesse em fazer outras coisas para além da escola, e no único modelo que existe hoje isso não dá. Então, nosso objetivo é alcançar mais gente e não mudar por mudar o que temos até hoje nessas 36 escolas.
Em relação ao tempo integral rural, alguma coisa muda ou assim, vai ser novidade no ano que vem? O que tem em relação ao tempo integral rural?
Isso, a gente falou de 9 horas e meia.
Sim.
Um modelo que nós estamos apresentando novo é o de 7 horas, não existe no Espírito Santo. E um outro modelo que nós estamos apresentando, que também é pioneiro certamente no Brasil como um todo, é o ensino integral aplicado à educação do campo. Porque hoje todas as nossas escolas, e as 28, e 25 das do ano que vem, elas estão localizadas ou na região metropolitana ou no interior, mas sempre no núcleo urbano do município.
Sim.
As escolas do campo, e a educação do campo é muito importante, foi muito negligenciada nos últimos 4 anos, ela não teve nunca este olhar do tempo integral. Então, nosso objetivo é pegar 3 escolas hoje que nós já temos de educação rural e levar para que funcionam razoavelmente alinhadas à ideia do tempo integral, mas levar ali algumas coisas diferenciadas da metodologia do tempo integral para agregar a essa escola, não para negligenciar o que ela já faz, é para agregar, e criar as condições para os professores também fazerem um trabalho de tempo integral. Porque nessas 3 unidades hoje, em Vila Pavão, Águia Branca e Boa Esperança, o aluno fica o dia todo, mas o professor não. Então, nós vamos estender a carga horária desse professor para 40 horas, para que ele, por exemplo, como eu já expliquei, seja o tutor, possa acompanhar este aluno, como nas escolas aqui do meio urbano.
Sim.
As escolas de tempo integral rural, hoje algumas escolas da educação do campo aqui no estado, né, gerida pelo governo do estado, os alunos ficam o dia todo. O senhor falou que o professor que não fica, mas aquele período em que algumas escolas ainda funcionam desse jeito, em que o aluno passa um tempo na escola, um outro tempo em casa, como se estivesse fazendo a aplicação na prática daquilo que foi estudado, continua desse jeito ou não, secretário?
Não, mas é porque aí, essa última coisa que você mencionou, a gente chama de pedagogia da alternância, não existe em todas as escolas do campo. Então, nessas três unidades, não se trata propriamente da pedagogia da alternância.
Certo.
Por isso que, inclusive, nós temos aqui uma maior facilidade em aderir o que é feito nessas escolas hoje com a ideia do tempo integral. Mais adiante, com a evolução do modelo rural, que é uma perspectiva, lógico, para o futuro, aí nós poderemos começar também a pensar sobre como estender o tempo rural para essas escolas que praticam a pedagogia da alternância.
Sim. Secretário, em relação ao ensino técnico, vai ter alguma inclusão também de educação técnica aí nessas escolas, formação técnica para os alunos?
Perfeito, sim. Das 36 que existem hoje, nós colocamos, uma só tem ensino técnico. Nós vamos colocar ensino técnico em mais duas escolas. Então, das 36 de hoje, três passarão a ter ensino técnico. Das 28 do ano que vem, são 10 de 9 horas e meia, 15 de 7 horas, todas essas 15 terão ensino técnico, e as três rurais que também terão ensino técnico. Então, ao todo, nós teremos, das 28 do ano que vem, 18 ofertando ensino técnico integrado ao ensino regular, ao ensino médio.
E todos os alunos dessas escolas vão adquirir uma formação técnica no final do ensino médio, ou só para quem optar por isso?
Não. Todos os alunos, a oferta ela é integrada.
Uhum.
Então, neste caso, não é uma opção você fazer o técnico ou não. Isso já está contratado de antemão. É
Sim.
integrado à grade curricular. O ensino regular de 3 anos é pensado de uma maneira associada com o ensino técnico, para que ao final o aluno e a aluna concluam não só o ensino médio, tenham esse diploma, mas ao final de 3 anos também tenham o diploma de ensino técnico. Vale dizer que a gente fez uma pesquisa no primeiro semestre, com 36 mil alunos do nono ano e do primeiro ano da nossa rede hoje, justamente para saber o que eles esperavam do ensino médio. E uma parte muito significativa das respostas veio apontando justamente nessa direção, do ensino técnico.
Sim.
Então, essa oferta que nós estamos fazendo, ela visa também responder a uma demanda que existe entre os nossos alunos, e também temos outras evidências entre as famílias desses alunos.
E que tipo de formação técnica vai ser disponibilizada?
É muito variado. Teremos desde informática, a dança, música. Cada escola terá dois cursos técnicos para que o aluno possa optar, não por fazer o técnico, mas sobre qual curso fazer. E estamos pensando esse planejamento a partir de dois critérios, né, nesse primeiro momento. O primeiro, as condições de oferta, né? Tem cursos que exigiriam a construção de um laboratório, algo que exigiria um pouco mais de tempo, né, e de investimento. Então, a gente pode fazer isso para 2021. De imediato, nós estamos tentando otimizar o que a escola já tem ou o que ela pode contratar de uma maneira mais simplificada, em termos de laboratório, de equipamentos necessários ao curso, para ofertar aquele curso técnico. E, de outro lado, o segundo ponto, pensar o que tem no território, quais são as características da escola, né? Então, por exemplo, a escola Gomes Cardim, aqui em Vitória, que se localiza no centro da cidade, que é um lugar com grande potencial turístico, com vários prédios históricos, vai ofertar o curso técnico em patrimônio histórico. A escola Major Alfredo Rabaioli, também no centro, ali próximo ao Sambão do Povo, que tem ali, né, na sua vizinhança, os barracões das escolas, toda a perspectiva das escolas de samba, que anualmente fazem as suas apresentações, terá um curso técnico de dança, né? Então, sempre poderia ser de artes, poderia ser de corte e costura, poderia ser de uma série de coisas associadas àquele entorno. Porque uma escola de samba, para ficar só nesse exemplo, pode ser parceira nossa. Então, a gente não precisa nem ter laboratório. Podemos fazer uma associação com instituições, com empresas, para que nessa associação a gente faça o técnico e o estágio lá. Então, pensando as condições de oferta e o território, é que nós planejamos a lista de cursos técnicos para o ano que vem.
Certo. Secretário, só para a gente encerrar aqui, eu queria que o senhor fizesse um balanço do que já foi alcançado com as escolas em tempo integral aqui no estado, já que o governo planeja uma expansão tão significativa no ano que vem. Que resultados o governo, o estado já alcançou com essas escolas em tempo integral e o que pretende com essa expansão tão significativa a partir do ano que vem?
Existem várias evidências de que isso é no Brasil como um todo, no mundo também, de que o tempo integral realmente ele agrega muito em termos de aprendizagem, né? O bom resultado que a gente alcançou em 2017 no IDEB, resultado divulgado em 2018, deve-se pouco ainda às escolas de tempo integral, porque elas não têm uma série histórica, elas foram implementadas em 2015, muito recentemente. Mas nós sabemos que esse ganho de aprendizagem, ele de fato existe. Com essas escolas que nós já temos, ainda um grupo pequeno, é verdade, mas com a expansão mais significativa que nós estamos fazendo para 2020, teremos mais em 2021 e mais em 2022, nós queremos aprofundar um modelo que certamente trará ganhos de aprendizagem, mas sem privilegiá-lo, tendo em vista que existe uma série de outras escolas que não são de tempo integral, para as quais também nós temos ações muito positivas, e que compõem a nossa educação pública. Então, olhar a rede como um todo, apostando muito no tempo integral, mas também dando uma atenção muito grande às escolas de tempo regular.
Secretário, nós agradecemos muito sua participação aqui na Band News FM Espírito Santo, trazendo essas informações aí, esse detalhamento sobre a expansão das escolas em tempo integral aqui no Espírito Santo. Nós conversamos com o secretário estadual de Educação, Vitor De Ângelo. Muito obrigado, secretário.
Eu é que agradeço. Um abraço a vocês e aos seus ouvintes.
Tá certo. Tchau, tchau.
Tchau.